voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Getúlio Vargas identificou o maior perigo que afligia a sociedade brasileira naquele final da década de 1930, o comunismo, e o usou como desculpa para ganhar poderes autoritários. O presidente, convertido em ditador, recebeu aplausos gerais e ganhou carta branca para governar o Brasil como bem entendesse, sem ter que negociar com partidos políticos, com parlamentares, nem com governadores. Continue viajando na história do nosso país com a reportagem especial Estado Novo, a ditadura que varreu o Senado da política brasileira.
O pretexto que o presidente Getúlio Vargas encontrou para dar o golpe de Estado em 1937 foi a descoberta do Plano Cohen, uma conspiração dos comunistas para tomar o poder.
Como o Brasil já vinha do susto da fracassada intentona comunista de 1935, Getúlio não teve dificuldade para convencer os brasileiros de que ele só conseguiria salvar a nação da nova ameaça vermelha se ganhasse poderes ilimitados.
No dia do golpe, Getúlio Vargas convocou a Cadeia Nacional de Rádio para fazer um pronunciamento à nação. Ele explicou que os partidos políticos estavam tão preocupados em brigar entre si que não dariam conta de derrotar o perigo comunista que ameaçava devorar o país.
Quando as competições políticas ameaçam degenerar em guerra civil, é sinal de que o regime constitucional perdeu o seu valor prático, subsistindo apenas como abstração. Há tanto havia chegado o país. A complicada máquina de que dispunha para governar-se não funcionava. Restauremos a nação na sua liberdade de ação e autoridade, dando-lhes os instrumentos de poder real e efetivo, com que possa sobrepor-se às influências desagregadoras, internas ou externas.
Mais tarde, descobriu-se que o Plano Cohen, na verdade, havia sido inventado.
O historiador Paulo Sérgio da Silva, professor da Universidade Federal de Uberlândia e autor de um livro sobre a Constituição de 1937, explica que o apoio que os jornais, os parlamentares e os cidadãos comuns deram ao golpe de Estado foi mesmo sincero.
O DIP ele foi organizado posteriormente, mas no ato da instalação do golpe não havia censura instalada. Você vai preparando a sociedade para esse processo de implantação. Então, por isso que a questão da legitimidade ela é muito importante. Quando você cria esse consenso de que o golpe ou que o fechamento do regime é a solução, todo mundo aplaude. Você não tem resistência. É que é até curioso que o Congresso amanhece fechado e muitos dos parlamentares congratulam Vargas pela implantação do regime.
O Estado Novo não foi um caso isolado no mundo. Na década de 1930, as ideias autoritárias estavam em ascensão no mundo. Basta ver o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, o franquismo na Espanha e o salazarismo em Portugal. A democracia e o liberalismo só ressurgiriam com força após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945.
Livre do Congresso Nacional e das negociações parlamentares, Getúlio Vargas instituiu o salário mínimo, pôs em vigor o Código Penal e a consolidação das leis do trabalho, criou a Aeronáutica e a Justiça do Trabalho e fundou a Companhia Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional.
O historiador Boris Fausto, que é autor de História do Brasil, um dos livros didáticos de maior sucesso do país, faz uma comparação entre a ditadura de Getúlio Vargas no Brasil e a ditadura de Antônio de Oliveira Salazar em Portugal.
Não se pode negar que o regime do Estado Novo, o regime de 1937, foi um regime dinâmico. É uma ditadura autoritária, mas não é uma ditadura autoritária do tipo do Salazar em Portugal, que é uma ditadura conservadora, arcaica, imobilista. Não, a ditadura instaurada em 1937 é uma ditadura que se move, como dizem os argentinos, que realiza atos e numa série de realizações no plano político, no plano social, etc.
Boris Fausto, porém, acredita que tantos avanços não servem de justificativa para aceitar uma ditadura que acabou com as eleições, fechou o Congresso, amordaçou a imprensa e perseguiu seus adversários.
Há quem até goste de destacar esses aspectos mobilizadores, desenvolvimentistas do regime Getúlio. Eu acho que tem que se admitir tudo isso, mas tem-se que lembrar e sempre fazer a pergunta: será que em regime democrático não seria possível fazer essas coisas com um respeito às liberdades, à expressão da imprensa, dos intelectuais, enfim, sem violências? É uma questão grave que permanece.
Por ironia, o Senado recém-aberto acolheu em 1946 justamente aquele que havia sido seu maior carrasco. Semanas após ser deposto, na eleição de dezembro de 1945, Getúlio Vargas obteve uma vitória consagradora. 7 estados o elegeram deputado federal e 2 estados o elegeram senador.
A legislação da época permitia aos políticos concorrer por estados e partidos diferentes. As vitórias de Getúlio se dividiram entre o PSD e o PTB, partidos que ele próprio havia criado já no finalzinho do Estado Novo. O ex-ditador foi empossado senador pelo PSD do Rio Grande do Sul.
Getúlio Vargas teve uma participação apagada no Senado. Ele compareceu a pouquíssimas sessões. Preferiu passar a maior parte do mandato na sua fazenda em São Borja, no Rio Grande do Sul, articulando-se para a eleição presidencial de 1950.
O que mais chamou atenção na passagem de Getúlio pelo Senado foi um atentado ocorrido em junho de 1947, que quase acabou em tragédia. A notícia foi publicada pelo jornal A Noite sob o título Pânico no Senado.
Em pleno recinto do Senado, quando discursava o senhor Ivo de Aquino, caiu com grande ruído um projétil atirado das galerias. 2 guardas agarram imediatamente, lá em cima, um indivíduo vestido de macacão e que gritava coisas incompreensíveis, percebendo-se apenas, entre as que proferia, as palavras "Presidente Getúlio", um incidente inédito que pôs o Monroe em polvorosa.
O sujeito atirou um paralelepípedo em direção a Getúlio. A intenção era matá-lo. A pedra, por pouco, não acertou a cabeça do senador gaúcho.
Os policiais removeram o estranho indivíduo para a delegacia do 5º Distrito Policial. Perante o delegado, disse chamar-se Eliseu Magalhães, com 47 anos de idade, ex-operário da Estrada de Ferro Central do Brasil, casado e morador na Avenida Presidente Vargas, número 2236. Pelas suas declarações, chegou-se à conclusão de que ele é um débil mental, portanto irresponsável. Seu depoimento foi longo e desconexo. Não disse coisa com coisa. Algumas frases mesmo não tinham o mínimo sentido.
Depois desse susto, Getúlio Vargas desapareceu de vez do Senado.
O arquivo do Senado, em Brasília, guarda o primeiro discurso que Getúlio Vargas proferiu no Palácio Monroe, em dezembro de 1946. Nele, o ex-ditador fez uma defesa enfática do Estado Novo. Segundo ele, foram 3 os objetivos do regime instaurado em 1937.
Primeiro, defender o Brasil. Segundo, levar a termo um programa administrativo de grande envergadura. Terceiro, ampliar o desenvolvimento e a aplicação da justiça social em benefício do trabalhador.
A oposição, claro, não deixou barato. Enquanto lia seu pronunciamento, Getúlio foi interrompido a todo momento por senadores da UDN, como o baiano Aloísio de Carvalho. O ex-ditador, porém, não deu corda para os adversários.
2 vezes em minha vida fui obrigado, pela razão de Estado, a quebrar a harmonia entre os poderes executivo e legislativo. A primeira, quando dissolvi o Congresso como chefe da Revolução de 1930. Prestei contas à nação desse ato do governo provisório por mim chefiado. Usei do direito da vitória de uma revolução nacional.
Aí foi uma revolução.
A segunda vez, quando reassumi a chefia da Revolução Brasileira e em defesa da pátria, para garantir a ordem interna e assegurar a defesa continental, fechei o parlamento em 1937.
Aí não foi uma revolução, foi um golpe.
Eu não quis o poder. Não pratiquei esse ato para impor minha vontade ou para desrespeitar a soberania popular ou ferir seus representantes.
Simplesmente para evitar que a soberania popular se manifestasse através de uma eleição Golpe contra a democracia e contra o parlamento.
A esta casa, presto minha homenagem, como expressão sincera de meu respeito à sua simbólica tradição. Posso ter errado na forma, mas a história provou que cumpri meu dever.
Os cidadãos comuns que lotavam as galerias do Senado foram ao delírio, com palmas, vivas e assovios. Para eles, o pai dos pobres havia sido brilhante no pronunciamento sobre o Estado Novo.
Em meio a toda aquela gritaria, os senadores do PSD e do PTB ergueram Getúlio nos ombros e o carregaram para a Cinelândia, como se ele tivesse acabado de vencer uma batalha.
Indignado, o presidente do Senado, Nereu Ramos, acionou a campainha do plenário e gritou que aquela balbúrdia era um desrespeito à casa. Os senadores da UDN, por sua vez, ficaram sem reação.
Aquela foi uma cena premonitória. 4 anos mais tarde, em 1950, Getúlio Vargas conquistaria de novo a presidência da República. Dessa vez, sem golpe de Estado, pelo voto, nos braços do povo.
Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Oi!
Você ouviu a reportagem especial Estado Novo, a ditadura que varreu o Senado da política brasileira. Apresentação Ricardo Westin e Marluce Ribeiro. Reportagem Ricardo Westin. Edição Leila Herédia. Locução Lia Passarinho. Técnica de áudio André Menezes. Diretor da Rádio Senado Ivan Godoy. Direção da Secretaria Especial de Comunicação Social Virgínia Malheiros Galvez. Você pode acessar este programa pela internet www.senado.leg.br/rádio.
O sorriso do velhinho faz a gente se animar.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.